viscerais.
Tem a questão do coronavírus também, que, no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus.
Obviamente, temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo.
Dedo, língua, cu e buceta. Dedo, buceta, língua e cu.
Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Se o médico ou o Ministério da Saúde me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui.
Dedo na língua, língua no dedo, cu na buceta, buceta no...
Brevemente, né, o povo saberá que foram enganados por esses governadores e por grande parte da mídia nessa questão do coronavírus.
No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho.
O dedo na buceta, língua no cu, língua na buceta, dedo no cu, dedo, língua, cu, buceta também.
Eu acho que não vai chegar a esse ponto, até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada, tem um cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele.
Buceta vezes dedos, nomes fora, cu.
Parece que está começando a ir embora a questão do vírus, mas está chegando e batendo forte o desemprego.
Língua, língua, dedo no cu, dedo na buceta, língua no cu.
Ah, cara, quem fala de eu sou coveiro, tá vendo? Não sou coveiro.
Dedo, língua, cu e buceta, dedo, buceta, língua.
Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre.
Caracas. Porra.
E aê, perturbados de plantão, que com certeza estão muito perturbados agora, porque a gente tá no meio de uma quarentena.
Caracas. Caracas.
Gente, o que
e aí?
Nossa, o que rolou?
Meu Deus do céu. Difícil até falar alguma coisa assim, mano.
É foda,
porque não assim...
Não sabemos como começar.
É, a gente nunca sabe, porque a gente nunca soube.
Mas
na verdade,
agora o negócio ficou complicadíssimo.
É muito louco. Não tem como, Carol, pelo menos eu. Não tem como, tipo, sei lá, eu pensar nisso como um diário. Um diário de guerra.
É
assim.
Por isso que eu sinto por a gente não ter conseguido começar antes, porque teria muita coisa pra se falar também nesse período aí, mas a gente tava muito desgraçado da mente. Não que a gente esteja melhor agora, mas já que a gente vai continuar por aqui mesmo, vamos continuar essa parada.
Eu acho que na verdade é bom, pelo menos pra, assim, é isso, assim, a gente parou porque o mundo acabou. Finalmente, eu acho que chegou esse tão temido fim do mundo aí que as pessoas falavam. A gente teve até gafanhoto.
Ah, né? Mas eu não sei acho lá. Que é o fim do mundo ainda.
É, não é. É porque é isso que é louco, porque, sei lá, eu tô vendo muita filosofia e eu vejo que, sei lá, às vezes o fim do mundo... que falam tanto, é essas mudanças bruscas que a gente tem, né, na verdade, porque nada acaba, tudo muda, né?
Então... Ah, mas eu acho que... Bom, é foda o que tá passando, não tô minimizando não, porque, né, mas não sei, é algo que já aconteceu, a gente não vivenciou isso, né, mas já aconteceu em outros momentos, tudo bem, podem ter havido outros fins do mundo, mas eu não sei se é um potencial de tanta mudança, assim. As galera tem falado muito do novo normal, né? Mas eu não sei exatamente o que vai mudar ainda, assim.
Olha, eu vi as pessoas falando bem, falando mal, a gente falando, tipo, ah, eu não gosto dessas pessoas que falam assim. Eu sou da opinião que, tipo, mano, não é uma coisa assim, tipo, ah, eu não quero aceitar. Tipo, tá aí. Não tem como a gente tirar o mundo da nossa frente. Ele vai tá aí, você pode, sei lá, fazer alguma tática terapêutica. A gente vê nos filmes, né, dos caras, ah, meu lugar feliz e tal.
Mas eu acho que...
Não existe isso, não vai ter.
É que eu acho que a crítica não é sobre se falar do novo normal, porque realmente alguma coisa vai mudar, já mudou. Mas a questão é as pessoas que falam.
Mas é isso legitima. É no novo normal.
Não, mas é que
a crítica, vai ter que normalizar.
Não, mas é que a crítica eu acho que não é bem essa. Assim, pelo menos a maioria da crítica que eu vi é mais no sentido de que as pessoas estão acreditando que o novo normal, a gente vai precisar de alguns comportamentos pra que a gente não volte a acontecer esse tipo de coisa. Por exemplo, a gente vai ter que ser mais, sei lá, ambientalista. E isso eu não acredito que vai acontecer, entendeu? É isso que eu tô falando. A crítica do novo normal não é sobre a gente ter que se acostumar com um novo modo de vida em que a gente tem que conviver com o vírus na nossa rua o tempo todo, nossa vida.
E toda a questão, né, que agora tá totalmente na nossa cara, que o capitalismo é uma merda e que esse sistema agora...
Tem que cair, tem que cair. Deve cair, então, gente. O novo normal tem que ser comunista. Ai, meu Deus, será que perderemos seguidores por causa disso?
Ah, mano, porra, Carol. Gente, mas cara, e você aqui, Carol? Vamos ser franco comigo?
Vamos falar a verdade. Quem são vocês? Porque a gente não tá vendo. Mas tudo bem. A gente tá fazendo aqui o que a gente quer, porque a gente ama o nosso trabalho. Mentira, esse nem é meu trabalho. Mas assim, eu adoro fazer isso.
Olha como isso é louco. Isso é culpa, sabe de quê?
Do capitalismo. A gente já sabe,
É isso. O que, que é você? Quem sou eu? Quem é nós? O que, que acontece? É a ontologia das coisas, epistemologias?
Não, eu não sei, né? Não sei você, mas na verdade eu sei, porque a gente conversa bastante nessa pandemia, nessa loucura que estamos vivendo agora. A parada do quem sou eu, quem é você, quem somos nós ficou estratosférica, assim.
É, mano, porra, é isso que me. Sei lá, eu falei, já estou falando sério. Eu tô fissurado em filosofia, cara. Simplesmente, assim, eu acho que é uma parada que, não sei você, assim, Carol, mas eu, na escola, eu só vi isso no ensino médio, e era uma bosta a aula, tipo, o professor, ele queria pagar de malandrão, e não sei qual que era dele, porque, né, a gente tem que falar dessas coisas, no nosso mundo tem pessoas assim, que se aproveitam do conhecimento pra, né, pra fazer o que bem quiserem, né? Até também falam que, na verdade, é por isso que o capitalismo não vai acabar, por causa que o ego pelas coisas é infinito.
É que eu não acho que é só isso, assim, só o professor que quer que se foda. Tem muitos contextos, assim. O próprio professor é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta anticapitalista em muitos níveis, assim, mas.
É verdade. Eu não quero dizer que os professores são algo ruim. Pelo contrário, mas eu acho que eu quero criticar toda a maneira que a nossa educação. Tá baseada no capitalismo hoje, e isso é resultado do capitalismo.
A gente vai criticar tudo, porque a gente vai criticar a gente. Eu critico o meu modo de trabalho, como eu trabalho, entendeu? Porque eu também tenho um trabalho que eu poderia em vários níveis ter revolucionário e muitas vezes eu não consigo, entende? Então,
eu estou em um lugar também que é muito doido, Carol, porque assim, o que eu tô falando aqui de educação, eu sou envolvido.
Exatamente, mas é isso
que eu tô querendo dizer. Mas ao mesmo tempo eu não sou.
Então, mas é isso que eu tô querendo te dizer. Que a
crítica, essas coisas que eu não
crítica,
sou, na verdade.
Ela não tem que ser só micro, igual você tá falando, a crítica à educação. Ela tem que ser macro, ela é a crítica, sim, ao capital. E aí a gente vai dividindo nos micro lugares, mas a culpa não é. A gente tem uma tendência, eu não tô falando que você fez isso, eu tô dizendo que a gente tem essa tendência. Principalmente brasileiros, porque a gente tem aquela síndrome do cão abandonado, eu até esqueci o nome, tô falando até errado. É assim, síndrome do vira-lata, do cão sem dono, de que o brasileiro é sempre muito ruim e que o brasileiro não sabe pensar, que o brasileiro não sabe um monte de coisa. Mas a gente esquece de criticar o macro, que é o capitalismo. A gente, além de brasileiros, a gente está inserido num sistema mundial capitalista que faz com que, sim, aí o brasileiro não consiga pensar, porque falta ali educação, porque a educação ela é tecnicista, ela está voltada para o capital, para os ganhos, para os lucros. Então, a gente tem que começar a criticar o macro e não as pessoas individuais. Claro que as pessoas individuais têm problemas, têm questões, têm muitas coisas, mas o contexto que a gente quer criticar, ele tem que ser muito maior, porque no momento que você fala de um professor dentro do capital, às vezes tem professor que tá nessa crítica, tem professor que não tá nem nessa crítica, mas sei lá, ele é uma pessoa que... É muito geral a gente falar, o professor não quer passar matéria, a gente não sabe os contextos todos envolvidos, então
a maioria
deles estão envolvidos em uma questão capitalista mesmo, eu preciso ganhar dinheiro, eu acabei fazendo pedagogia, sei lá por quê, preciso ganhar dinheiro, o diretor falou que eu preciso passar isso, eu vou passar o que ele me falou pra mim não perder meu emprego e ter meu ovo todo dia na minha mesa. Acabou.
E fora, Carol, também a subjetividade da pessoa em si. Entendeu? Das vontades dela, dos desejos e que, assim, a gente também tem que entender que as pessoas têm desejos que pra você pode não ser agradável, né? E eu acho que um desses, eu e a Carol compartilhamos, que é a gente fazer esse podcast com coisas extremamente, sei lá.
Peculiares, peculiares, né? Porque a gente
viscerais.
Fala... Viscerais. A gente fala de perturbações, só que é meio... É isso, assim, as pessoas, elas ouvem a palavra perturbação e falam, ai, credo, eu não quero. Mas a vida é perturbadora total, então o que a gente quer... O que, mais uma vez, a gente sempre fala isso em todo podcast, porque eu acho que, sei lá, se o conceito é entendível. Mas também dane-se se for entendível.
Mas eu fico pensando, assim, se as pessoas soubessem, Carol, por exemplo, a gente falou aqui de capitalismo... A palavra, as palavras...
A gente simplesmente abandonou, mano, o tema de hoje porra. Que só tá falando, né? Tipo...
É verdade, gente. É verdade. A gente vai falar...
minutos falando só... Mas, gente, o que vocês querem de um retorno de, sei lá, quanto tempo? 4, 5 meses? Um retorno muito longo, assim, depois de um tempo muito longo, ocioso, dentro de uma quarentena e uma pandemia.
Não, e também, assim, sei lá, talvez eu e você, cara, nós somos algumas das poucas pessoas que ainda tá fazendo... A quarentena, né? E tipo.
É, nós somos
tem várias questões. Não, calma, não teve jeito de sair, que teve que trabalhar.
Tem gente que não conseguiu nem entrar na quarentena, porque, enfim, precisou trabalhar. Mas tem gente que tem muita gente, muitas pessoas que, infelizmente, eu conheço e que estão aí. Abandonaram a quarentena. E aí todo dia me pergunto por quê e. Ah, sei lá.
Não, e é foda. E isso que é complicado.
Tem muitas questões
que assim,
também, eu acho, mas é uma
merda. É foda. É o que a gente falou no começo, assim, parece brincadeira, mas a gente tá no fim do mundo. O que
parece
que você...
brincadeira, meu querido. Eu acho que tem gente, de verdade, eu acho que tem gente que ela tá afastando a ideia do fim do mundo, então ela fala, vou viver normal, porque se eu viver normal, eu vou... Sei lá, eu acho que tem gente que se afeta tanto que ela fala assim, eu vou viver normal, porque se eu assim, fugir disso tudo, eu vou ficar melhor, sabe? Eu acho que realmente tem gente que precisa... disso, que é uma merda pra comunidade, pro todo, mas pro individual dela é necessário, entendeu? Pra mentalidade dela. Gente, não sei, não vou nem adentrar no lugar de pessoas que estão quebrando quarentena, porque tá tudo tão louco. A gente tem um Bolsonaro que desde o começo sempre falou que é uma gripezinha, minimizou. Então, assim, que é tipo assim, o presidente, né, assim... Várias críticas, mas assim, a gente tem a situação brasileira, ela é muito peculiar do resto do mundo, porque a gente tem um governo que, assim, minimiza a questão. E era o momento de ter uma atuação, enfim. É louco, 10 minutos já falando sobre essa loucura que a gente tá vivendo, mas...
E, meu, a gente pode dizer e já mesclar no que, voltando ao programa mesmo, sem ser essa crítica toda, porque apesar de a gente estar na quarentena e tudo mais, sei lá... Eu só vi essa quarentena inteira, só você, Carol. Às vezes eu fui aí buscar uma coisinha ou outra e a gente ficou distante.
Eu também, fora de você.
Então eu não converso com quase ninguém, assim, tipo...
Fora de você eu vi meu pai. Eu vi algumas pessoas que vieram buscar coisas aqui, mas nada de uma super correlação, assim, nada demais.
A gente fugiu, eu ia falar sobre os filmes. Parece filme.
É, gente...
É até bizarro, porque assim, falar sobre os filmes é bizarro, porque é tão bizarro o que a gente tá vivendo que nenhum filme chegou perto de quer dizer, alguns chegaram, a gente vai falar hoje sobre um, por exemplo.
Gente, então vamos lá, a gente hoje vai falar sobre 3 filmes, né, uma coisa inédita no podcast, porque normalmente a gente fala de uma única obra, um único filme, uma única série, um único diretor, sei lá, uma única
coisa. Todo episódio
é
inédito.
É inédito, é verdade, todo episódio é inédito. A gente não sabe nem como a gente vai começar, a gente nunca sabe nada, mas a gente tá aqui. E aí acontece. Então, assim, a proposta do podcast é ser não roteirizado, é uma conversa entre dois irmãos que são completamente loucos. Mentira, não sei se a gente é louco. É estranho dizer isso, mas.
E sempre quis, sei lá, agregar uma galera, assim.
Não, é porque a gente fica pensando umas coisas que a gente pensa, será que só a gente pensa isso no mundo? E acho que não, com certeza não. Então, vocês
também,
que pensam isso também, venham até nós.
Eu, sei lá, na minha bolha, não sei, assim, pode ser a minha bolha que eu penso, que, sei lá, a amizade que eu tenho com a Carol, eu não vejo muitas pessoas tendo com os irmãos, assim.
A gente tem uma relação muito, muito próxima mesmo, assim, meu irmão é, sei lá, o meu melhor amigo, junto com alguns outros, mas assim, é uma pessoa que eu sei que...
Eu posso estar falando merda, pode ter milhares de pessoas que têm muita amizade muito foda com os irmãos, mas bolha...
Na minha bolha também eu não vejo... Não, eu vejo alguns irmãos próximos, mas não com a proximidade que eu tenho com você, assim, de realmente, sei lá, de uma amizade muito profunda. profunda, muito, muito íntima, muito assim, sei lá, de trocar tudo, de estar muito próximo, de querer estar junto, de querer conversar.
É porque é diferente, né? É irmão. Enfim, não é nem amizade, eu acho. É isso que é a diferença.
É estranho mesmo, porque assim, eu nem sei se eu conseguiria ter a amizade que eu tenho com você com outras pessoas, porque, assim, eu basicamente conheço. Não conheço você no todo, claro que não, porque ninguém se conhece na totalidade, mas digamos assim, eu vi você nascer. Você entende que, tipo assim, eu vi você. Tipo assim, eu vi a sua vida acontecer na minha frente. Não tem ninguém que eu conheça tão intimamente.
Tipo assim. Cara, a gente tá tão solitário. Gente, tá foda.
Tá foda.
A gente tá falando da nossa vida, cara. Nada, é isso, é um testemunho. Eu falei que isso era uma carta de guerra.
Não, simplesmente a gente só se perdeu totalmente. Se a gente já era perdido no, nos outros programas, nesse, então a gente tá totalmente assim, sem saber. Porque assim, gente, foram muitos meses. Assim, o meu irmão tá sozinho, eu ainda tô aqui com o Caio e com a Tina, que é, pra quem não conhece, é basicamente uma avó pra gente. E o meu namorado, Caio. Tipo assim, eu ainda tô tendo esse convívio com eles dois. E o Juninho tá sozinho, com o Amadeu apenas, que é o gato dele. Então assim, a gente só tá falando aqui todo o sentimento guardado no nosso coração durante meses. Sei lá.
Mas e tá. Quem quiser ouvir, compartilhar isso, mano.
Gente, manda pra nós. A gente tem que arrumar outros meios de você falarem com a gente, sei lá, por áudio, que é uma coisa que às vezes as pessoas pedem. Se bem que mandam, às vezes o pessoal manda lá no nosso Insta. Ah, continua mandando lá, gente, que a gente sempre vê.
Eu, Carol, vou falar que você vai ter que assumir isso aí por um tempo, porque eu tô meio fora das redes aí.
Eu no meu particular eu também tô fora, porque eu tô
sem Instagram. Mas o Instagram continua.
Não, eu tô sem Instagram, mas eu tô no Brisas, sempre dou uma olhada lá no Brisas e vamos lá, gente, estejam lá.
Bom,
vamos começar o nosso tema então, né? Depois de quase 15 minutos de, sei lá, só falar coisas. Gente, vamos falar hoje sobre filmes. E o que melhor de... Melhor ou pior, eu nem sei. O que de melhor pra nossa volta, se não falar sobre o que a gente tá vivendo, que é uma grandíssima pandemia.
Ou uma distopia. Mano, parece uma distopia.
Parece uma coisa irreal, né?
É muito louco isso, cara. Muito bizarro. E o primeiro filme que eu acho que a gente pode falar aqui, que pra mim, não sei pra você, vamos fazer uma votação aqui agora, eu acho o mais chato dos três.
Não, eu não acho. Eu já sei o que é, porque você já me comentou quando você tava falando.
O que você acha que a gente falar do que eu acho o mais próximo da realidade?
Olha, eu acho que a gente podia... Eu não sei, a minha opinião sobre a... Vamos falar sobre os três, o nome dos três filmes, mas eu acho que assim, a gente escolheu três filmes pra falar sobre... Nem todos são uma pandemia. Alguns eu acho que chega mais próximo de uma epidemia. Não deixa muito claro se chega a dimensões mundiais, alguns deles. Mas são filmes que retratam situações de vírus espalhados em uma determinada região. E o caos que isso traz às pessoas, né? Que é o que a gente tá vivendo. Mas a gente quis trazer três filmes um pouco diferentes. Um deles, é o Contágio. Que foi um filme que realmente tá sendo muito visto na quarentena. Por ter uma similaridade muito grande com o que a gente tá vivendo. O outro é o Invasão Zumbi, em português, mas eu acho esse nome péssimo. É um filme sobre...
Nossa, é muito bom.
Não dá vontade de ver. Eu deixei...
Não tem nada a ver com o filme.
Não, tem, porque é uma Invasão Zumbi, só que assim, é muito hollywoodiano esse nome. É muito tipo Invasão Zumbi. Parece que é mais um filme sobre zumbi. É mais um filme sobre zumbi, mas tem muito mais. Então, eu prefiro o nome em inglês, não é porque eu sou a Luciana Gimenez aqui, tipo a... Só do inglês, não é isso. Mas eu acho que é um nome que tem um pouco mais a ver. Porque Invasão Zumbi não dá nenhuma vontade de ver. Eu de verdade, muitas vezes deixei de ver esse filme porque eu falei, não, eu não vou ver esse filme. Porque o nome
é
Invasão Zumbi.
É foda, porque muitos filmes são assim no Brasil, cara. Que
as traduções são meio complicadas. Mas o nome em inglês é Train to Busan. Eu gosto desse nome, eu acho mais efetivo. Mas,
nossa,
assim,
é muito a gente faz vai, muito mais pode, sentido.
Faz mais sentido. Quando vocês verem o filme, se alguém viu, vocês vão ver. Porque Invasão Zumbi é muito ruim, é muito genérico. Enfim. Mas é Invasão Zumbi em português. E o outro filme é um filme muito, assim, conhecido. Não exatamente... Não, parece que é o mais distante dos três. Mas,
mas pelo menos pra gente aqui no Brasil.
E o nome do filme é Ensaio sobre a Cegueira. Os filmes não são... O mais novo deles, eu acho que é o Train to Busan, o Invasão Zumbi. Eu acho que ele é o mais novo,
atual, né?
Que acho que de 2016. Mas os outros são um pouco mais velhos. Mas olha, não a idade dos filmes, não que também sejam super velhos, porque também não são, mas a idade dos filmes não mudam nada, assim, dentre todos eles, da capacidade dos filmes de se fazer entender.
Depois dos anos 2007.
É, todos. É, não, todos são depois de 2010, eu acho.
Não, o Cegueira é 2008.
Ah, 2008, é verdade. Bom, são próximos, 2008, 2011 e 2016, eu acho que são os filmes. E a gente vai confirmar aqui. E é isso, a gente vai falar sobre os três. Eu, particularmente, preferiria que a gente começasse pelos zumbis. Porque, assim, zumbi, né? Eu acho que é muito
agora.
Depois
é muito
a gente passaria para o... Aí você escolhe. Porque o ensaio sobre a cegueira você acha um pouco menos empolgante, vamos dizer assim. Só que eu acho que o contágio, ele é muito próximo do que a gente tá. Então, eu acho que ele pode ficar pelo final, o contágio. Então, eu acho que pode ser zumbi, ensaio...
Não, você não acha melhor trazer... Bom, não sei. Enfim, a gente tá discutindo, mano, a gente tá solitário.
Não, a gente
tá querendo conversar.
A gente não fez nenhum roteiro pra isso. A gente nunca faz, na verdade a gente nunca faz. Mas dessa vez a gente não tá nem juntos, assim. Ele tá na casa dele, eu tô na minha. Então a gente nem sabe o que vai acontecer aqui. Como que vai ser, como vocês vão ouvir isso. Vai acontecer. Ouçam, tá legal, eu prometo. Eu acho que não tem.
Enfim, vamos lá. Acho que a gente pode falar do contágio primeiro, cara.
Ah, mas aí a gente vai perder. Eu acho que a gente vai perder a linha do que a gente tá querendo dizer, que é trazer. Porque o contágio é muito próximo do que a gente tá vivendo. Então eu acho que a gente pode deixar no final. Porque a gente vai falar tudo que a gente tá vivendo no final. A gente vai poder conversar mesmo. Agora a gente pode introduzir com coisas que são um pouco mais fantasiosas, um pouco mais distantes.
Nossa, então, Train to Busan. Cara, é um filme muito foda.
Meu, é isso, assim. Eu acho que, assim, o filme é... Vamos começar com aquele roteirinho do filme de ano e tudo mais. É um filme de 2016, né? Assim, gente, de verdade, vou ser bem sincerinha aqui pra vocês. Como é que eu vou falar o nome do diretor e do produtor em coreano? Não faço ideia, assim. Não sei coreano. Posso estar sendo extremamente ofensiva, porque eu não sei os nomes. Mas é assim. A direção é do Yo Sang-woo. Nossa, deve estar tudo errado, gente. Se alguém souber coreano, me perdoem. E a produção é do Lee Dang-ha. Enfim. O elenco, pelo que eu soube, é um elenco bem conhecido na Coreia, assim. Os atores são bem conhecidos lá, na Coreia do Sul. Gente, é um filme coreano. Eu não sei vocês, mas, assim, eu particularmente, dos filmes coreanos que eu vi até hoje, dos filmes sul-coreanos, assim, amei todos eles. Tô com uma relação de amor pelos filmes
coreanos. Eu quero falar uma coisa que é bizarra. Eu não conheço. Não, de verdade, assim, eu lembro, assim, de verdade, eu só assisti, acho que, dois na minha vida. Que foi esse e também foi o...
O ganhador do Oscar.
Parasita. Isso. Parasita, que, mano, é um filme.
Nossa, eu assisti
um. Se vocês quiserem.
Eu assisti um.
A gente pode fazer uma brisa.
Podemos. É que Parasita teve um hypezão, né? Às vezes a gente tenta fugir dos hypes, porque a gente quer falar de algumas coisas além dos hypes, mas às vezes os hypes...
Eu não acho que ele é um hype.
Ah, ele deu uma hypeada, né? Ganhou o Oscar, Juninho. Depois que ele ganhou o Oscar, ele deu uma
hypeada. Mas a galera não gosta dele.
Mas não gostar não quer dizer que ele não seja um hype. Um hype é só que tá, tipo, no sucesso, não que é bom. Entendeu? Não que as pessoas todas gostem. Mas ele está sendo dito, sendo falado, sendo comentado. Enfim, podemos falar sobre ele em algum outro momento, porque é um filmaço, na nossa opinião. Mas assim, é isso. Eu, particularmente, também não conheço, nossa, não sou uma super grande conhecedora de filmes sul-coreanos, mas os que eu vi até hoje, todos eles, todos não. Teve um que foi muito ruim que eu vi com você, Juninho, você não lembra? A gente viu lá em casa.
Não.
Eu esqueci o nome não. Total, mas era um dia difícil, eu acho, um dia... Você lembra?
Não.
Você está muito louco.
Um dia difícil, Juninho, mano. Um dia difícil.
Você tava na minha casa, eu dormi e você falou: esse filme é péssimo. Era o cara. Você não lembra? O cara começa matando alguém.
Não, eu dei risada porque os nomes dos filmes coreanos são muito ruins, gente.
As traduções, né?
Não deve ser nada a ver. Eu nem lembro o nome do filme, mas não deve ser nada a ver.
Era realmente um dia difícil. O cara tava vivendo. Não dá pra dizer que não. O cara começou matando uma pessoa. Um dia comum.
Eu não lembro do filme, Carol, sério.
Você tava muito louco, eu acho, porque assim...
Não
você,
lembro do
você
filme.
Você me falou, vamos ver esse filme e tal, eu falei, vamos. Aí, ambos não conseguimos, porque era muito ruim. Pelo menos...
Eu não lembro nada mesmo.
Eu não tenho certeza se é esse, mas enfim, era muito ruim.
Eu acho que o meu critério de filmes ruins é assim, de tão ruim que eu não lembro nada.
É difícil. A nossa mente seleciona, né, o que a gente quer ficar, porque não tá fácil.
É muito então doido, cara.
Enfim, gente, Train to Busan, ou Invasão Zumbi, de 2016, produção e direção já disse. Uma coisa que eu acho interessante dizer, no último podcast eu disse que ia trazer mais produções femininas. Acabou acontecendo toda essa loucura, gente, e a gente ainda não trouxe, porque a gente tá voltando agora, e a gente tá no meio de uma pandemia, então. Mas a gente tem buscado mais entender as produções e as direções, se tem alguma mulher no meio, e uma coisa que é realmente comum, infelizmente, em filmes sul-coreanos é a ausência de mulheres nas produções, assim, isso é muito triste, muito chato, muito complicado, é muito o que a gente vê, né, da nossa sociedade no geral, mas é, no quesito Ásia ainda é muito difícil a gente ver produções que tenham realmente o dedo de mulheres. As mulheres são atrizes, tal, são muito o rostinho bonito, mas elas não são muito as pessoas que estão por trás das câmeras ainda.
Na verdade, eu acho interessante dessas paradas, qualquer coisa, cara, qualquer produção oriental, eu acho, assim, que tem essa parada muito forte, cara, de como que é a sociedade deles, assim.
É, sabe? Eu acho que eles deixam isso muito evidente, assim. É uma coisa que é diferente, muitas vezes, dos filmes hollywoodianos. Os filmes hollywoodianos, eles têm uma característica, eles têm uma cara hollywoodiana. Não necessariamente que fala sobre os Estados Unidos, mas uma característica muito de filme hollywoodiano. Já os filmes coreanos, eles têm uma coisa muito de mostrar a vivência deles mesmo. E isso pra gente que mora aqui desse lado de cá do Brasil, é um pouco difícil, porque às vezes a gente... tem muita gente... Eu acho que os filmes sul-coreanos têm muito essa tendência de ou você gosta muito ou você não gosta. Porque a gente muitas vezes não entende aquele tipo de teatralidade que eles representam, a vivência deles. É uma coisa que é muito diferente pra gente, sim. Então é louco, né? É louco. É entrar em contato com outras culturas. Isso é diferente, é difícil, é legal, bom, ruim, sei lá. É diferente.
É isso, cara. É muito doido o lance de você ver o lance da cultura, assim, como que faz diferença nos gostos, né?
Por isso que a gente também tá aqui falando sobre a arte, porque a arte é um modo de imersão cultural muito grande. Eu não preciso ir lá pra Coreia, eu nunca fui pra Coreia, pra entender alguns modos de vida que eu já vi pelos filmes, entendeu? Não que eu sou super uma conhecida, não mesmo. Talvez muitos do que também a gente vê na película, nos filmes, seja um recorte que eles queiram mostrar também. Mas, assim, fato é que é um meio de imersão cultural muito grande, muito importante. Então, por isso que é legal falar sobre mídias e artes, enfim.
Parece pequeno querer comparar toda uma cultura, né, de algum lugar com um filme, mas, assim, é louco você também pensar que toda uma cultura americana de filmes praticamente massifica como que é a cultura globalizada,
sim,
do mundo.
Sim, ah, bom, né? Mais uma vez a gente vai ter que falar de quem? Do capitalismo, que está presente nos filmes e está presente nas produções também, né, gente? E o grande capitalistão, os Estados Unidos, detém, né, esse monopólio aí do cinema também. Mas é assim, só que ainda assim tem cara, por mais que seja uma produção brasileira...
O Saramago, ele é português.
É.
Olha só, por exemplo, eu faltei na aula de literatura.
Não tem problema, agora você já sabe. José Saramago é português, mas o filme foi feito pelo Meirelles, né, um diretor brasileiro. Então é uma produção brasileira, só que assim, tem muitos de americanos também por trás da produção. É um filme bem hollywoodiano, eu acho, não é um filme com características brasileiras.
Assim como o Contágio.
É, mas o Contágio é um filme americanizado, é um filme americano. Entende?
Mas o A Cegueira também, da mesma maneira.
Mas é isso que eu tô falando. O Ensaio sobre a Cegueira é um filme feito por um brasileiro, mas ele ainda tem características hollywoodianas. Por quê? Porque é o monopólio do cinema, é isso que a gente tá falando.
E é muito louco isso, voltando à questão de querer falar que é algo pequeno, só que, tipo, são... É foda, porque volta de novo na subjetividade de cada pessoa, né? Assim como uma obra cinematográfica é feita por várias pessoas ali na equipe, mostra toda uma visão unificada dessas pessoas ali, né?
É.
E, tipo, mano, é louco ver que também na oriental...
Não, não só unificada.
Que é pouquíssima, que é pouquíssimo divulgada pra gente. Eu tô falando aqui, acho que é o segundo filme coreano que eu me lembro, porque o terceiro eu não me lembro.
Olha, eu acho que... não é brincadeira não, assim, de verdade. Eu acho que uma das coisas que fez com que a Coreia, no geral, né, a Coreia do Sul, porque é do Norte, né, gente... Sabemos pouquíssimo. Mas a Coreia do Sul, eu acho que o que fez ela se lançar ao mundo mesmo ultimamente é o K-pop. O K-pop trouxe a Coreia para um lugar mais conhecido mundialmente mesmo. E com isso a gente vê outras mídias, como os filmes e tudo mais. Mas ainda é muito menos do que Estados Unidos. A gente vê muito mais produções estadunidenses.
Muito menos.
E não
só
isso. A gente tem, por exemplo, Bollywood. A gente tem Bollywood, que é uma grande produção cinematográfica na Índia, e a gente conhece pouca coisa. A gente tem a Rússia. A Rússia é uma nação, assim, que começou basicamente o cinema. Assim. Tem uma história cinematográfica, assim, imensa, maravilhosa, e a gente conhece quase nada. E aí eu paro aí eu coloco pra vocês pra pensar aqui.
Porque ele é Rússia, Estados Unidos.
Rússia, Coreia, China, Índia, e aí Estados Unidos, sempre à frente. Mas aí só joguei pra vocês a bola, e um dia vocês me respondam o que vocês acham. Vamos voltar aqui pra Train to Busan, né? Que a gente já tá indo pra vários outros lugares. Mas, assim, é isso. É uma produção, assim, que pra mim, ele é um filme de zumbi, realmente, né, gente? É o vírus ali do filme. Não vou, vou ficar dando spoiler, porque eu não gosto de ficar dando muitos spoilers. Bem que são filmes mais antigos, né? Também a síntese do filme, ele é um vírus, que ele começa... Ele é um vírus zumbi mesmo. Mas o interessante daqui, diferente dos outros, ele não é um vírus que, como a gente conhece hoje na nossa pandemia, é um vírus que veio de animal, um vírus... Não é assim. Ou um vírus que a gente desconhece muito de onde veio. Ele é um vírus, eu não sei se você pegou isso no filme, Ju, mas ele
vem... Eu não entendi, é de uma empresa, né?
Empresa, então eu acho que aqui a gente vê um pouco... É isso que eu acho interessante nos filmes coreanos até então vistos. Ele sempre tem uma crítica do capitalismo ou às castas sociais, sempre. Assim, até agora, o que eu... Porque esse filme especificamente, né, vamos começar, vai na síntese primeiro. Ele é um pai que trabalha numa... Um pai, acho que ele é investidor, alguma coisa assim, trabalha no executivo de uma empresa grande. E ele trabalha muito, muito workaholic, trabalha demais. E a filha dele sente falta um pouco dele, ele é recém-divorciado. E a filha dele quer visitar a mãe numa outra cidade, a cidade é Busan. Eles moram em Seul e eles querem ir pra... Ela quer ir pra Busan pra visitar a mãe. E o pai...
Isso eu acho muito da hora nas produções também coreanas. Que eles mostram, assim, não sei, assim, parece clichê, mas também tô entendendo que os clichês são o que é o dia a dia nosso, assim, sabe? Porra, tanta gente que se separa por causa das rotinas, e não é nem rotinas de vida, é rotina de trabalho.
Mas é de vida, o trabalho tá dentro da nossa vida.
Olha que merda, de novo, trabalho não significa que é você.
Eu tenho um amigo, claro, você conhece, o Matheus, e ele costuma dizer, ele sempre me fala isso, e é verdade, eu adoro essa frase dele, porque ele fala assim, o clichê, ele só é clichê, e ele incomoda tanto porque ele é real. A gente tem essa tendência de falar, putz, clichê, mas ele só é clichê porque ele é muito a nossa realidade.
Ele é aquele tipo de coisa que você... É aquele tipo de coisa que eu acho triste na vida, que você tem que aceitar.
Nem sempre tipo, é triste, é só uma assim. Verdade tão absoluta, tão, tão generalizada, muitas vezes, coisas que a gente nunca generaliza, mas é tão generalizada, é uma verdade tão real, que ela é, só que ela, a gente minimiza, falando, ah, um clichê, mas ele é muito real. Então, assim, eu acho que sim, eles mostram, eu acho que existe um porquê deles começarem esse começo desse filme com essa relação de pai e filha muito dramática, porque esse filme, ele é de terror, ele é de drama, ele é de suspense, mas ele também tem muito drama, eu acho, muito drama. E é isso que traz, eu acho que é isso que diferencia ele da maioria dos filmes zumbis. Porque os filmes
não,
zumbis...
E também, essa é uma característica também de muitas obras orientais, em geral. Anime, assim, os caras, eles são muito dramáticos, assim. Mas por quê? Porque eu acho que, porra, se a gente for ver a origem, dramaturgia, vem daí, eu acho, né? Toda essa questão da arte trazer o drama que é viver, mano. Entendeu? Então, tipo, mano... Eu acho muito genial isso, cara, nos filmes coreanos, agora que eu tô vendo, mas também em toda a cultura asiática, que eu acho muito pouco conhecida, assim, pela gente.
Mas isso daí é um problema mundial, né, Ju? Eles também conhecem pouco do cinema brasileiro, assim. É um problema, realmente, de todos os lugares, não é um problema só daqui. Mas é.
Você acha que isso é um problema da falta da globalização? No mundo globalizado que a gente vive?
Não é eu acho que esse problema não é falta de globalização, porque a gente tem uma globalização, só que essa globalização, a gente vive uma globalização dentro do capitalismo. Então, são selecionadas as coisas que devem ser conhecidas, entende? Então,
é isso.
É o que tem que ser. Tipo assim, pro capitalismo tá certo. Quem que tem que ser conhecido no capitalismo? Os grandes agentes do capital. Estados Unidos, por exemplo. Então, pro capitalismo isso é o correto, é o que funciona. Não tá errado.
E pra mim, isso é muito próximo também de uma ideologia. Trazer uma ideologia nisso, assim, tipo, as obras todas dos Estados Unidos, elas têm essa ideologia americana imperial. Eles são, né?
Sim, exatamente.
Um império.
É o imperialismo presente estadunidense.
E o que eu acho da hora no coreano é que é uma coisa mais rotineira. É uma coisa mais, assim, tipo... Parece que... não sei, mas...
Ao mesmo tempo...
Não parece distante daqui, mesmo sendo lá no Oriente.
Não, e ao mesmo... Exatamente, o cotidiano deles é muito próximo do nosso, né? uma cultura totalmente diferente, milenar, mas muito próxima do nosso dia a dia hoje, porque a gente tá todo
que
mundo...
que sofre as mesmas consequências, e que a gente acha que não.
Mas é isso, porque no fim a gente tá na mesma regra do capital, mas enfim. É isso, assim, a característica... E isso muita gente não gosta. Uma das características dos filmes coreanos são que eles mostram muito a particularidade da vivência cotidiana. Às vezes não são coisas extremamente grandiosas. Claro que no caso vai ter uma coisa grandiosa, porque é um ataque zumbi, então assim, né? Mas assim... acontece no cotidiano. Então, primeiro, eles trazem essa relação...
Pô, e é muito da hora os zumbis desse... Eu achei muito da hora.
É muito
assim,
próximo daquela... Eu acho eles muito próximos daquele Guerra Mundial Z, sabe? Ele é próximo, aquele zumbi que corre e tal. Mas
assim, deve ter uma referência.
É, as cenas são extremamente viscerais, eu acho, assim, dos zumbis. As formas, eles são, assim, muito reais. Tem muito sangue, tem muito... Pra quem gosta de filme de zumbi, é um deleite pra esse tipo
mas
de...
Mas eu gostei da característica deles, assim.
Eu
tipo,
gostei
de...
também, eu acho que faz...
Eles têm uma característica diferente dos outros zumbis. Eu achei legal isso. É um zumbi que ele é meio... Mano, ele é meio um parasita, assim, sabe? Ele é, tipo... Ele age pelo instinto total, assim. Ele só ataca, ou então... Ele só ataca se ele estiver vendo, sabe? É muito instintivo, assim.
É muito instintivo.
É muito visceral, mano.
Puro, eles não conseguem ver muito, eles não conseguem sentir muito. Eles ouvem muito e sentem, mas tem que estar meio que no claro e tal. Mas eu quero deixar uma coisa que eu tinha começado a falar e eu não terminei. Uma coisa que eu achei muito interessante e tem num outro filme que agora tá famosinho também, era filme, agora virou uma série no Netflix, chama O Expresso do Amanhã. E é muito parecido. O filme, pra mim, eu não sei se você viu esse filme.
Nunca vi esse filme. Então, eu sempre via ele no comercial do cinema e nunca vi.
Eu particularmente não é dos meus preferidos, eu gosto do filme, mas eu acho que tem gente que gosta muito mais do que eu. Eu acho que é
aquela animação, não é uma animação?
Eu não sei quem veio primeiro, mas acho que a animação veio primeiro. Mas tem animação, tem filme, tem um filme também, e também tem uma série. E assim, eu acho que esse filme, o Train to Busan, o Invasão Zumbi, ele tem a mescla do Guerra Mundial Z com o Expresso da Manhã, porque acontece no trem. E uma coisa que eu acho que é muito interessante que acontece no Expresso da Manhã é a divisão de castas dentro do trem. Existe o vagão da primeira classe, que é onde o executivo tá. Existe o vagão dos jogadores, que é o futuro da nação, tipo, os jogadores, a juventude. Existe o vagão daqueles que são... que tem alguma coisa do governo, ou estão relacionados às companhias de trem lá, as pessoas que querem... que sabem mais o que tá acontecendo. Tem o vagão das pessoas pobres, que tem o mendigo, tem a grávida, tem as irmãs. Então, assim, tem uma divisão de castas dentro do trem e dos vagões que é muito interessante de ver. Como eu digo, o cinema coreano, pelo menos nesses filmes que eu vi...
Mas no coreano, na verdade, esses personagens, você vai ver que é muito louco também. Sei lá, pode ser uma brisa minha aqui, assim, mas que também tem a ver muito com aqueles filmes de juntar as histórias, sabe?
Tem, mas eu acho que é isso, porque os protagonistas eles acabam virando antagonistas no meio do filme, acaba se mesclando a sua ética, a moral
e essa consciência de classe que é da hora de ver exato. Não sei
não, e mais do que isso, e ali isso acontece em maioria dos filmes catastróficos, né? A identidade que você tem ali naquele momento muda totalmente a partir do momento que você tá no caos, assim. Tudo que você acreditava, a sua moral até ali pode mudar completamente. Mas eu acho muito interessante essa divisão, sim, de castas e de modelos sociais que são mostradas no filme. Eu acho que mostra isso muito nas divisões do trem. E também tem uma crítica do Capital quando eles dizem que o vírus ele começa a partir de uma empresa megalomaníaca que, por um desastre, de certa forma, acaba criando o vírus. Então eu acho que tem uma pequena crítica, ou pode ser uma brisa também minha, porque já tô sempre criticando o Capital, então pode ser que eu só queira criticar novamente.
Mas essa é uma brisa já antiga, né, mano? A gente já viu isso em Jurassic Park.
Mas nos outros
filmes... a gênesis do mal.
Não é todo lugar que tem essa crítica. Nos outros filmes não tem essa crítica, eu acho.
Ah, o Resident Evil.
Não, nos outros filmes que a gente vai falar aqui, Ju.
Ah, tá.
Dos três, ele é o que mais critica um pouco mais essa questão, assim, do
descaso governamental. Tipo, político. Ele é assim. E é isso que eu acho
O ensaio sobre a cegueira tem um pouco disso, mas eu acho que esse é um pouco mais evidente, porque efetivamente as próprias pessoas do político ou das empresas, que foi quem criou o vírus, elas estão totalmente perdidas também e estão totalmente com descaso com aquela população e tal.
Uhum. E esse lance, eu acho da hora, que eu tinha falado da cultura coreana, é que você pode ver muito que vem também de uma filosofia muito assim. A filosofia deles começou muito nesse âmbito político, nesse âmbito do cidadão, entendeu? Uhum. E é isso também que eu acho que a galera também não sabe diferenciar aqui no Brasil, do lance do comunismo do Marx ser totalmente diferente do comunismo oriental. Porque eles já têm isso na cultura deles, esse lance do cidadão e, sabe, essa parada também das castas até.
Sim.
Só que parece um lance muito mais rotineiro pra eles. Eles estão muito mais numa posição de crítica da onde de baixo, uma crítica de baixo.
É muito mais diário pra eles essa divisão de castas, assim, pra gente.
E já é muito mais milenar. Tipo, eles já estão nisso há muito tempo. E que as pessoas gostam de ficar falando que o comunismo na China e nesses lugares é a mesma coisa. E não é, assim, pode ter coisas que, né, o pessoal viveu na mesma época. Tipo, a China o, como é que é o nome? A República Popular da China é de 1948, eu acho, né? E 48 já tava rolando, porra, tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, sim, tal, então tinha todo esse lance.
Correlações, mas não é a mesma coisa.
A fonte é totalmente diferente. Eu acho que é isso também.
É que a Coreia do Sul hoje ele já é um país muito diferente, assim, do que a Coreia.
E eu acho que, na verdade, Carol, isso é aí que vem esse lance da rejeição das coisas também de lá, sabia? Por causa da americana, da parada americana mesmo, do mundo, de rejeitar essa parada da China.
Não,
porque
sim,
a China,
isso sim, mas isso não é exatamente...
É uma potência também.
É que a Coreia, hoje em dia, ela tá um pouco diferente. Eu acho que ela tá bem mais americanizada e tudo.
Tá bem mais ocidentalizada.
É, bem mais ocidentalizada. A China, em alguns níveis, também. Ela abriu muitas fronteiras para comercializar, pelo comércio e tal. Então, também. Mas existe uma grande... Bom, uma das coisas que afasta... É claro que o império americano, o imperialismo americano faz com que a gente tenha uma minorização por coisas orientais. Mas eu acho que, por exemplo, uma das coisas que a gente... E aí é um desconhecimento total, é uma ignorância, né? É uma coisa que a gente tá vivendo agora. A gente tá vivendo um vírus que começou lá, em algum nível. Mas a gente tem uma repulsa por eles, pelos orientais, pelos asiáticos. A gente... Olha que loucura, né? A gente acha que a culpa são dos asiáticos por causa do vírus. Eu já vi muitas pessoas falando isso, assim, tipo...
Porque eu acho, tá? Que isso é uma questão muito americanizada.
Exatamente.
E tem que colocar a culpa em alguém.
Mas é exatamente.
E quem vai deter essa culpa não, somos nós, americanos.
Não, é óbvio, porque quem fez...
E é isso que no contágio acontece.
Quem verbalizou isso mundialmente foi o Trump, dizendo que a culpa era da China e que eles produziram esse vírus. Mas, enfim, tem muito isso, né? E isso acontece...
O contágio é totalmente isso.
Vamos, então, passar já pro contágio, então? A minha maior crítica do filme é isso. Eu vou falar daqui a pouco. Eu só quero terminar no Train to Busan dizendo sobre o que eu acho incrível. Isso é cinema, né? É da teatralidade dos atores coreanos, assim. Eu acho que eles têm uma dramaticidade mesmo nas formas de atuar, assim, que é, assim, é muito, pra mim, é muito surpreendente, assim. Eu acho que eles são muito...
É muito foda.
E uma coisa que eu acho muito interessante no Train to Busan também é o fato de que a gente não sabe o tamanho da catástrofe, a gente não sabe se é uma coisa que transpõe a Coreia, a gente não sabe se tá mundial ainda, a gente, não fica claro pra gente o tamanho daquela catástrofe, mas aterroriza demais, por causa do drama real que aparece dali, a cenas viscerais, o sangue, o medo é tão evidente que a gente não precisa saber do tamanho. Porque como a gente tá vivendo agora uma pandemia, tudo precisa ser muito grande, né? Precisa ser mundial.
Mas e é isso que é da hora da produção.
Ali isso não importa.
Ela te coloca lá dentro do papel, lá dentro ali, ó. Não importa o externo.
Exatamente.
É isso que é muito visceral ali, que você fica, mano, caralho! Nossa, e assim, é lindo.
É lindo.
É muito bonito, assim. É aquele filme que te passa uma mensagem.
É isso, é muito bonito, é muito dramático, ao mesmo tempo que é muito terror e é muito ação. Gente, pra quem gosta de zumbi é um ótimo filme, mas pra quem tá... É que você vai ter que gostar um pouco, porque tem gente que abomina zumbis, aí vai ser difícil ver, porque no final das contas é um filme...
Tem gente que tem medo, real.
Mas assim, é um filme muito bom, assim, eu sei que os zumbis foram uma coisa que foram tão usadas na cultura pop, que chegou uma hora, eu mesmo tinha esse preconceito com o filme, eu falava, gente, mais um filme de zumbi. Tipo assim, é o filme de zumbi, de verdade, é um filme que é um dos melhores que eu já vi. Tem muita crítica, muita coisa. É um vírus, né? Por isso que a gente tá falando disso aqui. Como a maioria dos filmes de zumbi normalmente são vírus mesmo. Mas é muito legal, assistam. E é isso. Vamos falar
muito
então
fora,
agora do que você quer falar.
O contágio, que a gente tava falando mais desse lance, né? Da americanização das coisas. Os dois, tanto o contágio agora, quanto o ensaio...
Peraí.
São produções americanas.
Só um corte. O contágio é um filme de 2011, né? Vamos ver aqui os dados, só pra gente não se perder muito nos dados do filme, pra gente ter uma noção, né? É muito bom saber quem fez o filme e tal. Como eu disse, a gente tem que sempre. A gente tá procurando cada vez mais produções com que tenham aí mulheres também atuando e estejam atrás das câmeras e tal. Deixa eu só pegar aqui. Mas ele é um filme de 2011. dirigido pelo Steven Soderbergh. Eu não conheço esse diretor. Eu sei que ele já fez algumas coisas até famosas, mas eu não conheço muito. E o roteiro é do Scott Z. Burns. Mais uma produção com poucas mulheres, né, pelo jeito. Direção e roteiro, e não tem muitas mulheres.
Não, e eu tenho uma crítica fortíssima nesse ponto aí. Eu, né, sou homem, não tenho lugar de fala no feminismo, mas eu achei muito horrível esse lance do filme de fazer a mulher como uma vadia, sabe? Só porque ela, no filme, acontece uma parada. E que, porra, no filme inteiro fica esse lance de colocar essa moça numa posição de vadia e o cara numa posição de vítima da sociedade e cura.
É verdade, tem uma coisa do tipo assim, o cara é o homem, é o grande, tá vendo? Ele é o homem, ele é tão demais, assim, ela mereceu morrer, sabe? No final das contas, como ela fez...
É o Matt Damon, eu odeio o Matt Damon, cara, eu não gosto dele, eu não gosto desse ator.
Eu achei o elenco muito bom, assim, o elenco eu achei excelente. Matt Damon, Lawrence Fishburne, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, só gente pesadíssima, ao meu ver, realmente atores muito bons. Mas assim, essa questão de...
Elenquinho americano. A gente tá muito comunista hoje, cara, não, desculpa.
É você, né? Porque eu não, por mais que eu acho que o imperialismo americano é uma droga, eu acho que atores, tem atores muito bons, assim, eu adoro Jude Law, adoro Lawrence Fishburne, adoro essas pessoas, eu acho que são excelentes atores, assim, independente de eles serem americanos.
Não, o filme é muito bom mesmo, realmente. Não, realmente. As atuações são muito fodas.
Pesadíssimo. Quando você vê o elenco assim, você fala: meu Deus, eu preciso ver esse filme. Pelo menos pra mim foi assim. Eu pensei que ia ser um filme péssimo, péssimo, de verdade.
E é muito real. É muito real, Carol. Vamos ser sinceros, é muito próximo do que a gente tá. Assim, uma coisinha ou outra, assim, que a gente fica. Não, aí.
Eu
né?
achei que ia ser muito difícil, porque ele realmente é muito real. Ele é muito real. Ele é muito.
Algumas horas fica muito difícil. E assim, eu achei.
Ele é realmente muito real, principalmente porque a gente tá vivendo exatamente o que tá acontecendo ali. Basicamente, a gente tá vivendo aquilo. É tão louco que tem até um personagem que ele é aquele fanático, o cara do blog, assim.
Mano, sabe?
É louco, é muito real. Alguns personagens que a gente tem, principalmente na situação brasileira, com esse governo bolsonarista, sabe essa coisa de minimizar a doença ou trazer curas que não
Caio são. Caio Coppola, esses caras.
Ou trazer remédios e curas que não são comprovadas científicas. Mas pra ganhar dinheiro em cima. Gente, é muito o que a gente tá vivendo. Não é só o vírus em si. São os personagens em volta que são muito próximos. Mas, sim, eu achei muito
interessante. Eu fico pensando, será que se os caras não verem os argumentos no filme, dos caras falando no filme, será que eles não entendem na vida real também?
Não sei, Ju.
Porque no filme, os argumentos são iguais, assim, tipo, não é provado cientificamente essa parada, não sei o quê. E o cara fica, não, mas não sei o quê. Tipo, será que o cara não vai olhar aquilo e vai falar, nossa, mano, parece eu.
Não, eu acho que não. Acho que as pessoas não têm essa identidade. Eu acho que elas são alienadas nesse ponto. Então, acho que elas não vão entender.
E é muito louco a gente ver isso no filme também, porque é uma crítica, porra, porque é foda, assim.
Gente,
tipo,
o filme
tá acontecendo.
É basicamente o que tá acontecendo hoje, tá? O filme foi inspirado mesmo naquela epidemia de SARS, aquela primeira epidemia de 2002 a 2004 que teve, né? Não chegou no Brasil efetivamente.
Eu não sei se aquele laboratório que aparece no filme é real, mas assim, parece real. Até o nome da doença no filme parece a Covid.
É MEV, né? Eles colocam o nome da...
MEV 1.
É MEV 1. Mas é que ele foi baseado no SARS de 2002, né? A gente já teve o SARS.
E é da hora também que tem uma personagem que ela se chama como uma doença, né? Bizarro, a MERS. MERS é uma doença de verdade. Ela é tipo uma parada do camelo, não é?
Não, esse filme foi baseado em algumas epidemias, principalmente a SARS, de 2002. Também teve... ele também foi baseado na de 2009, né? Da H1N1. Então,
tanto que aparece.
O diretor, ele falou com a própria... Ele conversou com a OMS pra entender como foram os protocolos. Ele realmente queria um filme ultra realista. Ele disse, eu quero um filme ultra realista de como que funciona o combate a um tipo de epidemia desse jeito que já aconteceu, como a SARS. Então, é um filme...
Ah, ele falou, cara.
Ele disse, eu quero fazer um filme que seja muito próximo do real. Inclusive, quem produz vacina... Tanto que mostra muito, né? Mostra, assim, muito. Mostra a produção da vacina e tal, não sei o que. Olha que louco que é. Essa crítica que você fez sobre o machismo é uma coisa que eu nem peguei no filme e faz todo sentido. Mas...
Muito. Até a doutora.
Não, mas teve uma coisa interessante que eu achei. Querendo ou não, a médica que encontra a cura, tal, lá em algum momento... É um spoiler grande do filme, no final das contas, já disse, mas que faz uma vacina...
Não, mas gente, isso que é da hora, porque é o filme. No filme, a cura... Vem rápido. Pelos americanos?
É isso. Pra
mim, doutora americana.
Pra mim, Juninho, pra mim isso ficou tão claro. Eu falei ontem com o Caio, ele falou, pra mim, eu não tive essa visão. Eu falei, pra mim é tão claro a americanização. Os americanos são os incríveis. Eles conseguiram a cura. E não só isso. Não é só que eles conseguiram a cura. Eles são incríveis porque os outros povos, por exemplo, os chineses, as outras pessoas estavam fazendo o quê? sequestrando outras pessoas, eles são os bárbaros.
Tipo, eles são os malignos, não, eles sabe? São da, da... O e também no filme tem muito, a China é a culpada.
Não, a China não é só a culpada, como eles são os grandes bárbaros. Eles fogem do controle, nós americanos...
Eles não têm negócio científico nenhum, assim, é os caras que moram numa vila... Não,
eles precisam, olha que louco, eles precisam sequestrar pessoas pra conseguir alguma coisa, porque eles são bárbaros.
Bizarro. Sabe? Não, isso é o governo chinês.
É, né? Então, eu achei isso bizarro, assim, pra mim ficou muito
bizarro, é bizarro.
Grande americanização de um grande salvador da pátria, nós conseguimos a cura.
Não, e que lá é a tecnologia, os lugares grandes, universidades, pesquisadores, a pessoa da ONU tava lá nos Estados Unidos falando, né, aquela doutora chinesa, ela era oriental, né, a pessoa, acho que ela era até a mina do Grey's Anatomy, e aquela doutora, né, do Grey's Anatomy.
Ah não, Juninho, mas ele tá confundindo, ela é só no ensaio, ela fala no ensaio. Não é no contágio, é no ensaio.
Mas, nossa, pra você ver que é a mesma coisa nos dois. Os dois têm a mesma figurona, assim. Que na verdade, tipo, a gente sabe hoje, por exemplo, na ONU é um indiano, né? Que é o porta-voz, né, da ONU.
Sim.
E, tipo, nos Estados Unidos, no, na versão do filme, é um americano que tá lá e é ele que detém todas as regras e sim, que fala que assim, os Estados Unidos vão definir as coisas.
Teve dois pontos que eu achei legais, assim, no filme, assim, de desconstrução. Um deles é que, no final das contas, quem acha a cura é uma mulher. Isso foi muito legal, eu achei, tipo, a gente está mulher. E uma outra coisa é que o cara, o chefão lá do CDC, né, do Centro de Doenças americano, eles têm o CDC, é um instituto super foda deles lá. E lá
mas é de verdade, não é?
Não, é de verdade, é bem real. E ele é bem próximo da OMS, é um centro e tal. Eu não tenho certeza, posso estar falando besteira aqui, mas ele ficou mais forte quando teve a epidemia da AIDS, assim, que começou nos Estados Unidos.
E é muito louco, cara, também, que eu não sei se você viu umas notícias de agora, mas assim, é foda, porque a mídia brasileira também ela é muito americanizada. E a maioria delas não fala nada sobre as mais de 50 protocolos, que também no filme fala que tem mais de 50 protocolos acontecendo no mundo, mas o mais importante é o que tá acontecendo lá, né?
Sim, é um filme americano hollywoodiano com bem imperialista.
E aqui também na realidade tá assim, tipo, o Exame, essas revistas agora, só falam dessas pesquisas americanas e de empresas americanas que estão fazendo os testes e tal, e tipo, mano, eu fico olhando aquilo e o filme fico, mano... Caralho, olha que loucura.
Uma outra coisa que eu achei muito interessante no filme, que é uma coisa um pouco de desconstrução, assim, um pouco, é que mostrou um pouquinho da, assim, um nível muito sutil, mas do nível de corrupção que existem em situações assim. A corrupção existe em vários lugares e como ela pode ser, não é uma corrupção às vezes financeira, mas por exemplo, o cara que era do CDC, ele tinha alguns privilégios, algumas regalias, e ele utilizou disso pra acabar protegendo quem ele ama, né? Aquela a mulher dele lá e tal. E isso vira um problema.
E aquele. Ah, mas eu também achei, assim, porra, muito mentiroso ele pegar e dar a vacina pro filho do faxineiro da empresa.
Isso daí não é mentiroso. Aconteceu, mas assim, eu acho muito improvável que isso acontecesse na vida real.
Então, mas é uma parada americana de, tipo, nós fazemos coisas boas, assim, coisas temporais ali, tipo, sabe?
Mas aí eu não sei se é americano. Eu não sei se é americano. Isso daí é do mundo. Né? Tipo, olha como nós. Existe o bonzinho e o mauzinho. Isso daí é o mundo querendo dividir entre maus e bons. Não é só o
Estados americano. Unidos faz muito isso,
claro,
cara.
Que o imperialismo. Não, o imperialismo, mas isso daí é no mundo.
Tanto que no filme a China é a maléfica.
Não, mas isso é uma questão imperialista. O cara dá uma vacina pra alguém mais pobre não é exatamente uma questão imperialista. É só uma questão de bem e mal, que também é ruim, é uma crítica, mas não tem a ver com ser os Estados Unidos. Isso podia acontecer no Brasil, em qualquer lugar. Mas eu achei legal essa parte de mostrar a corrupção, um pouquinho assim. Só que assim, aí eu fiquei falando pro Caio. Eu falei, olha como que é, né? Uma ficção mostrou que o cara ia ser investigado porque ele usou de privilégios pra proteger as pessoas próximas dele. E no Brasil, aí a gente volta ao Brasil 2020, realidade. Acontece mil coisas erradas e a gente tá só dane-se, assim, tipo assim. Caindo ministros, caindo tudo. Não...
É foda, porque a gente não tá só no dane-se, cara, né? A gente tem toda uma oposição também, muito forte.
Mas
só
que é quem tá no poder, tá dane-se.
É foda. Então é isso, é os 30% lá, entendeu? Pouquíssimas pessoas.
Estão lá. É eles que detêm muitas coisas do poder, não importa.
Mas a gente tem que lembrar, sempre isso, que, tipo, não é a maioria. Tá ligado? A gente tá fudido.
Mas a questão não é essa, a questão é que eles estão lá. E aí a gente tá sem um monte de coisas. Então não importa se eles são minoria agora. Eles foram maioria em algum momento, porque eles estão lá. Então, isso respalda agora. Tipo, agora, mesmo a gente sendo maioria, a gente não consegue derrubar. Enfim, a questão é que eu tô querendo dizer é que, por exemplo, no
filme... E pior, tipo, no filme também, além da corrupção, também tem esse lance, eu acho, que mostra, né, privilégios ali, dos caras forem serem os primeiros a receber e tal. Ao mesmo tempo, parece uma mescla entre... É por isso que eu fico bizarro nesses filmes, principalmente nesse americano, e tudo que a gente tá vivendo agora, o que é bem, o que é mal.
Tudo bem.
Tá muito foda isso.
Tem uns privilégios, mas isso é no mundo também, vamos ter privilégios aqui também. Só que eu achei muito estranha a forma de sorteio, tipo, ninguém pensou nos profissionais da saúde, não, foi um sorteio
aleatório. Nossa, é mesmo, bizarro, por data de aniversário, é tipo o nosso FGTS, mano.
É, mas assim, coisas legais que eu vi no filme, que hoje eu observo. Querendo ou não, o chefão fodão lá do filme, querendo ou não, ele era um cara negro. A mina que é o Fishburne, a mina que descobriu a vacina era uma mina, era uma mulher. E tinham várias outras pesquisadoras, aquela que foi sequestrada, por exemplo, também era uma mulher. É um filme que tem muitas mulheres como protagonistas.
E o companheiro também de laboratório dela era um imbecil. Gostei disso.
Então, tem muitas mulheres protagonistas no filme, isso é legal. E é isso, assim, é um filme que eu gostei, achei essas coisas legais. Não é um filme ruim, eu achei um filme bom, assim, é um filme hollywoodiano, né? Muito próximo do que a gente tá vivendo hoje. Então, o que assusta nele é isso, a proximidade, porque é muita coisa
para isso.
Olha, o que dá
medo. As máquinas. Gente, não só isso, as vacininhas lá nos potinhos.
E os cortes do metrô da mão, mostrando as mãos da pessoa pegando, pegando nas coisas. Não dá uma agonia real hoje em dia? Eu acho que se eu visse.
Então, o cotidiano das pessoas. É louco porque aquilo era normal.
Se eu visse isso em 2011, eu não ia ficar com a mesma agonia de hoje. Hoje eu tenho agonia de ver pessoas pegando as mesmas coisas com a mão. Eu falo, ih, ferrou. Aí ferrou. Eu ficava com o Caio. Não, agora pegou, já era. Ferrou.
No bar ali. Não. É por isso que eu não entendo o pessoal do Leblon aí.
Não, e aí, é isso que eu tô falando. Não sei. A gente, assim, eu acho que quem viu em 2011 não conseguiu entender igual a gente vendo hoje. Porque assim. Não era, não tinha como, assim, sabe? O terror do filme é isso, é mostrar o caos. Ah, e uma coisa que eu achei interessante também, é mostrar o caos econômico e social que acontece quando acontece esse tipo de coisa. As pessoas roubando, começando a entrar em caos.
Destruir as coisas.
Chegando em caos econômicos, né? Roubando, invadindo casa.
Lá chega num extremo, né? Um extremo absurdo que as pessoas, acho que... não fica claro, mas eu acho que, tipo, para os empregos, para as coisas, acaba a eletricidade, tipo...
Sim, sim.
Mano, é uma catástrofe.
Muito grande.
É foda.
É que o vírus ali, aquele vírus do filme, ele é muito mais letal. Ele é muito mais letal e muito mais contagioso, né? E também eu ia falar alguma coisa sobre essa parte. Enfim, é um filme muito próximo do que a gente tá vivendo agora, assim, de verdade.
É muito, assim, tipo, muito, mano. Até os lances.
Lembrei. Eu ia falar que eles têm uma cloroquina deles também, né? Eles têm uma cloroquina no filme também.
Bizarro. Não, é isso que é da hora também. Eles trazem essa parada.
O nome não é cloroquina, é Forsidia, não lembro agora. Mas é igual.
E o cara usa o mesmo princípio de pseudociência que fala que ele vai se curar. Tomando, porque ele vai melhorar.
Não,
a vacina não fez nada, assim, tipo, se ele não tivesse tomado, ele também ia melhorar.
Juninho,
mas aí também descobre outra coisa, Juninho, no filme, né,
ele, olha só, é muito próximo do que a gente tá vivendo aqui no Brasil. O cara inventou que ele tava doente. O cara fingiu que ele tava doente, fez um vídeo pela internet.
Nossa, é mesmo?
Estava doente, tomando o remédio, né, que é a nossa, que seria a cloroquina que a gente tem hoje, mas é um outro nome, acho que é Forsidia, eu não lembro o nome. Ele toma o remédio e fala que se curou com a Forsidia, porque ele nem estava doente, ele fingiu que estava doente. E muito legal também que eles usam...
E ele ganhou um dinheiro, né, também.
Quem faz isso é um blogueiro, vai, no filme, né, porque em 2011 estava começando os blogs, tal, assim, não é que tava começando, mas tinha mais, né.
E mostra até essa parada também, tipo, dele ser uma pessoa mal vista no meio jornalístico.
Então, mas o legal...
Tipo, as pessoas acreditavam muito.
Mas o legal disso é mostrar que é tipo uma fake news, assim, sabe? É uma coisa da internet, uma coisa da modernidade mesmo.
Até mostra uma hora, tipo, você viu aonde isso? Ah, eu vi na internet.
Entendeu? Mostra como na internet a gente tem essa, infelizmente, agora, esse novo modo de fazer a coisa errada, assim, tipo, que é a fake news, assim. Então...
Mas também é foda também que eu acho que também esse é um problema também que a gente tá vivendo agora e que no filme mostra, assim, muito claramente.
O quê?
O que fazer... Aonde? Tipo, porque assim, Carol, é foda. A gente tá com 70 mil mortos. É gente pra caralho que morreu.
Uhum.
No filme é milhões.
É muito mais letal e contagioso. Assim.
É isso que é a diferença do filme pra cá. Porque assim, a gente não vê com grandes olhos 70 mil. Milhões?
mas a pessoa que critica isso, que é, no fim é o blogueiro também, ele usa isso mais pra ele ganhar dinheiro do que efetivamente pra falar dos números, assim, sabe? É, uma
é ele usa dele. O velho sofismo.
É, mas assim, é um filme bom, eu não achei ruim, eu achei que ia ser muito ruim. De verdade, quando eu olhei, eu falei, vai ser muito ruim esse filme. Não é um filme possível de ver. Assim, pode dar muitos gatilhos pra quem tá muito mal na situação. Eu tô mal. Tanto que a gente queria fazer esse tema já muito antes.
Isso. É, mas eu tinha o filme baixado. Eu tinha o filme baixado.
É.
E eu não consegui assistir. Eu comecei a assistir e não consegui.
Eu tinha muito medo. É, eu tinha muito medo de ver, porque realmente, assim, é muito real, é muito próximo, assim, do que a gente tá vivendo. É, a gente viu antes pra dizer pra vocês. É um gatilho grande pra quem tá vivendo o que a gente tá vivendo agora, mas é um bom filme, assim. Eu sei que ele realmente chegou nos top streams aí, assim, ultimamente. Ele tá sendo muito baixado, tá sendo visto bastante, justamente porque a gente tá vivendo o que a gente tá vivendo. O bom é que no final tem uma mensagenzinha positiva, porque encontram uma cura rápida, tudo mais, uma coisa meio fantasiosa, mas então...
Não, levam meses. Isso que também que eu acho interessante, assim, não é também, mesmo na ficção, demora meses.
É porque, como eu disse, o diretor, ele disse, ele foi na OMS e nos lugares que fazem pesquisas contra essas coisas de pandemia, pra entender como funciona, pra poder fazer um filme real nesse sentido. Ele queria mostrar que não é assim, encontrou um vírus e aí agora vamos fazer uma vacina. Não, que tem uma demora, que tem estudos.
Meu, e eu não sei se você viu, saiu hoje, dia 12 de julho, que a gente tá gravando, uma notícia que, assim, um computador brasileiro conseguiu captar, né, o corona. Tipo, a imagenzinha, assim, dele.
Não vi.
E é igualzinha do filme, Carol.
É? Não vi.
É igualzinha do filme. Tipo, as partículazinhas, assim, mano, os filamentos lá da partícula, a imagem. Tem uma hora que mostra na máquina, não sei se você lembra lá, que uma doutora fala, tá vendo aqui, a não sei o que, ela mostra pro cara lá.
Ele é bem baseado em um coronavírus, né? No SARS, como eu disse.
Mano, e é muito louco, você fica, mano... Caralho, foda, é muito próximo, assim, e é isso que te dá uns gatilhos que você fica, mano, o cara do lado.
É, não. O legal é, como eu disse, o legal do filme é que no fim eles encontram uma cura, então dá uma esperancinha no coração, assim, fala, mano, não vejo a hora de acontecer isso aqui. Então. É foda, assim. É, eu vejo muitos podcasts hoje em dia, eu continuo ouvindo, né, programas e tal. Muita gente que tá afastando, né, falar sobre corona, e eu entendo, porque pra mim também é bem difícil. Mas eu acho que é legal também a gente conhecer as coisas e perceber que não é a primeira vez que aconteceu isso. Tipo, a gente... nessa escala, assim, talvez poucas vezes, mas não é a primeira vez, e a gente tem até no cinema já isso retratado, por isso que a gente resolveu falar, porque é uma coisa que tá retratada até nas mídias, até na arte, assim, porque é uma realidade, e assim...
É história.
É, né? É história, faz parte da nossa história, e é uma merda, porque eu não queria estar vivendo, não, mas o fato é que a gente tá aqui, então...
Mas eu acho que ela é importante pra gente poder, da melhor maneira possível, lidar com esse tipo de situação. E é isso que também a gente tá lidando, né? Também de uma forma muito complicada.
Não, e criticar também, porque uma coisa muito legal também desse filme do Contágio é que ele, depois ele mostra o dia 1, como começou tudo, só lá no final. Eu gostei desse jeito do filme, de fazer esse recorte do dia 1 ser só o final do filme pra gente
ver. Ah, mas foi bem escrotinho, né?
Não, eu achei muito legal. Eu achei muito legal eles demonstrarem que o final...
Um porquinho na China...
Não, Juninho, mas foi legal porque eles mostraram que foi o desmatamento que levou ao macaco sair do seu habitat. Foi o desmatamento, foi um trator lá, um trator, sei lá, uma máquina que começou a derrubar as árvores. Com isso, o macaco...
Ah, é verdade. Aí o morceguinho foi exatamente, lá e aí...
Ou seja, o morcego saiu do habitat dele por causa do desmatamento humano.
Não lembrava.
Então, assim, eu achei legal essa crítica de falar, uma crítica muito sutil, mas pra falar, gente, o problema é o homem. Você entendeu que começou pelo homem, desmatando, e ali que começou, senão não tinha dado nada disso?
Também uma crítica ao capital.
É, uma crítica ao capital. Então,
olha aí.
Foi sutil, porque é um filme americano, mas foi sutil, mas aconteceu. Então, é um bom filme.
Eu fico pensando às vezes, sabia? Às vezes, que será que às vezes esses diretores americanos, eles, sei lá, são também... vítimas também do sistema. Alguns, e aí eles,
e tem alguns que são...
Sei lá. Juninho, o cara só colocou uma pinceladinha no final. Assim, peraí, pessoal, mas na verdade isso aqui é minha opinião. Valeu.
Não, mas Juninho, tem muito diretor americano que foi crítico ao sistema. Tem muito, não é assim. Não é porque a pessoa nasceu americana que ela não é crítica. Muitos americanos são contra o imperialismo americano. Então, tem muitos diretores que são críticos. do próprio americano, do próprio imperialismo americano. Tem muitos. É que neste caso, esse cinema esse filme é um filme mais hollywoodiano,
ele é aquele filme Triple A.
É um filme pra maioria das pessoas ver mesmo, pra vender e tal.
Não
é um filme que tá muito preocupado em ser crítico. Ele é um filme que tá preocupado em mostrar uma realidade.
Mas é isso que eu achei bizarro nele, porque ele tenta fugir disso, mas tem muita. Talvez a gente nunca fosse imaginar que a gente ia viver algo parecido.
Mas é que é impossível fugir, você entende? Mesmo
quando a comparação da realidade com ele traz essa crítica.
Não, mas eu acho que de qualquer forma, por mais que ele tente só ser um filme pras massas e tal, é impossível fugir de algumas críticas, porque de fato é o homem que trouxe tudo isso com que isso acontecesse. Então, no fim, ele precisa trazer essa crítica, ainda que ele queria trazer de forma sutil, entendeu? Enfim,
e,
gente,
da mesma maneira, vem o outro filme, né, que é o Ensaio sobre a Cegueira.
Pra mim, é o melhor dos três, particularmente, porque, nossa, pra mim é o filme mais filosófico de todos. Ele é, assim, demasiadamente hobbesiano. Nossa, que filme! Parece que o Thomas Hobbes escreveu o filme, antes de começar, porque é um filme que demonstra total... ele fica o tempo inteiro, desde o começo do filme, te dizendo que o homem é mau. O homem é mau. Olha como o homem é mau. O homem é mau. E independente da situação que acontece, o homem é mau. Assim, ele nem quer mostrar a maldade, a bondade. Ele fica toda hora com o jogo de maldade e bondade, maldade e bondade. E assim, isso é muito Hobbes, assim, Thomas Hobbes. Mas primeiro, vamos falar que O Ensaio sobre a Cegueira é um filme de 2008. E ele é um filme baseado no romance do José Saramago, de 1995. Né? Vamos ver aqui a nossa fichinha técnica do filme, que é um filme com um pouco mais de diversidade até cultural, né? Porque ele é um filme de direção do Fernando Meirelles, uma produção americana, eu acredito, porque é da Nive Fishman, Andréa Barata Ribeiro, uma brasileira, Sonoko Sakai, aparentemente uma japonesa, porque é uma produção japonesa, canadense e brasileira, tá? E o roteiro é de Don McClair. Enfim, o elenco também, pra mim, é um elenco fenomenal. Meu, Gael Garcia Bernal, adoro. Mark Ruffalo, ali no começo de carreira. Tem uma brasileira, Alice Braga.
Eu acho que também foi um dos primeiros filmes dela que ela saiu da parada. Sei lá, acho que o primeiro filme internacional dela. Porque depois ela fez vários, né?
Acredito que sim. A Julianne Moore, que a gente já conhece muito, né? Bem famosinha. Enfim, um elenco maravilhoso. E, gente, assim. Sei lá, vocês já devem ter visto esse filme, porque é um filme que foi muito... Teve um hype aí no seu momento, na época que saiu, né?
2008, né? Ele é o mais antigo
Exatamente.
Dos três aqui.
Ele também também fala sobre um vírus que a gente ainda não sabe muito... a gente não sabe de onde vem. E eu acho que é isso que é a mágica do filme. Esse filme, ele é muito mais... Como eu posso dizer? Ele é muito mais poético.
Eu acho que é isso que eu ia falar. Talvez eu não tinha entendido isso. Mas com você falando aqui... eu senti talvez o ódio de ver o filme, porque eu acho que a montagem do filme, ela não, pra mim, ela não passou isso que você interpretou, pelo menos.
Ele é um filme, porque é isso, ele não tá preocupado em te falar de onde o vírus começa, ele não tá preocupado com isso, porque o que ele quer demonstrar ali, que é o que demonstra no romance de Saramago, é como o homem, ele o tempo todo quer levar vantagem em cima do outro, na situação em que ele tá vivendo ali. Logo no começo do filme, o cara fica cego, o primeiro que fica cego ali, ele... Porque é isso, o filme é um vírus que deixa a pessoa com uma cegueira branca, que eles falam, né? Que é incomum, porque normalmente quando as pessoas ficam cegas, eu não sei, eu posso estar falando bobagem aqui, se alguém souber, até se alguém tem essa condição. É porque normalmente, pelo que eu sei, se alguém tiver essa condição, pode explicar melhor. Mas pelo que eu sei, quando as pessoas ficam cegas, depende também do tipo de cegueira, normalmente elas ficam... com uma visão mais turva, mais escura. Ali eles têm uma cegueira branca, que eles chamam, né? A pessoa fica vendo tudo branco. E isso é uma coisa que no filme eu acho incrível. A fotografia do filme toda hora mescla com uma branquitude. É muito branco o filme, ele é muito claro o tempo inteiro. Toda hora ele fica mudando cenas totalmente brancas com cenas um pouco que você não enxerga muito bem. Então ele traz assim como ele quer que você sinta o que os personagens ali sentem. A cegueira constante. Muitas vezes o filme fica todo branco. Muitas vezes. Então...
E eu acho que é por isso também que, pra mim, eu senti que é muito confuso. Parece que, ao mesmo tempo que os caras lá estão ficando cegos, parece que eu não tô entendendo, assim, as ligações de uma cena pra outra, de um ato pro outro, sabe? Porque é tudo muito brusco, é tudo muito pá, 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 e vai acontecendo. E é muito forte, sabe? Pá, e vai acontecendo. E você fica, caralho.
É um filme que ele é extremamente violento, sem precisar mostrar sangue demais. É um filme extremamente violento e bruto. Só com cenas assim, que muitas vezes tem cenas pesadas, mas muitas cenas assim em branco. Então, assim, é isso. Ele é um filme, nossa, muito feroz. O Saramago, no livro, ele fala, né? Ele fala que ele escreveu o livro e que pra ele são 300 páginas de brutalidade pra ele no livro. Porque é isso. Pra mim, é uma brutalidade só da humanidade. É uma brutalidade da humanidade. É tipo, é um filme muito bom. Porque, é um filme, é um vírus que deixa a pessoa cega. O primeiro, logo no começo, o cara primeiro fica cego, um cara se propõe a ajudar ele. E ele rouba o cara. Então, assim, você já vê ali que o humano, quando ele puder.
Não, e também eu acho que eles pegam esse lance de, tipo, o cego, ele é especial. Tipo, você não vai enganar um cego.
Ah, eu não sei se eles chegam nesse nível. É porque.
Porque ele fala no filme até, porra, quem rouba um cego?
É, quem fala?
É, o próprio cara que é roubado. Quando ele encontra o cara na cama, ele fala, porra, quem é que rouba um cego?
Sim, sim, sim. Não, mas realmente, naquela situação, ainda mais, não é só um cego que sempre foi cego, é um cego que acabou de ficar cego. Então, assim.
Esse lance da cegueira dos personagens é filosófico, né?
É totalmente.
Porque não é só a cegueira fisiológica.
É que você falou que você ia ver o livro e tal. No livro, o Saramago coloca.
É porque eu nunca li o livro. Você leu o livro?
Eu não li ele inteiro, confesso que não, mas o
livro. Ah, mas eu não li nada. Então é isso. Talvez eu não peguei essa parada porque eu não li o livro.
Muitas vezes o Saramago tem frases assim de efeito no livro que ele fala coisas do tipo assim. Deixa eu ver, eu até anotei algumas. Ah, a pior cegueira é a mental, que faz com que não reconheçamos o que temos pela frente. Ou coisas do tipo. Estamos a destruir o planeta e o egoísmo de cada geração não se preocupa em perguntar como é que vão viver os que virão depois. A única coisa que se importa é o triunfo do agora. E é isso que eu chamo de cegueira da razão. Então, ao tempo todo, no livro, ele demonstra que a cegueira, o mais importante não é você estar cego ali, não vendo. É as outras cegueiras que são te dadas durante a vida. É o fato de você não enxergar um monte das coisas que você tá vendo, mas você não tá vendo. Então, é por isso que é um filme extremamente filosófico. Porque é isso que ele quer retratar. O vírus ali
mas, é diferente. O filme eu não consegui ter essa parada. É por isso que eu te falei. O filme é isso que eu tinha raiva do filme. Porque talvez essa ideia no livro é genuína e tipo, porra, olha que eu achei muito foda, mas no filme não me passa.
Mas não te passou, mas pra mim passou, porque quando eu soube disso, eu só vi as questões do livro depois de ter visto o filme, porque o filme foi tão encantador pra mim que eu fui ver o livro, eu não tinha visto antes. Então, entendi. Não te pegou, mas eu acho que é porque você criou uma expectativa dos outros filmes, que são filmes de ação, de tal, e como a gente tá num período de pandemia que tudo precisa de explicação, você criou uma necessidade de explicação. E esse filme é um filme de muito mais abstração do que de explicação.
Então, é verdade, é um filme que você tem que engolindo.
É, você tem que abstrair
muito. Você tem que ir voltando, aqui conversando com você agora, tipo, verdade,
não, sabe? Como eu falei, o filme brinca o tempo todo com a questão do bem e mal, logo no começo com o cara que rouba, pra mim ele é totalmente hobbesiano, quando os caras chegam naquele manicômio, né, que eles são jogados, primeiro.
Não, e até a própria relação também do cara com a esposa.
Não, o descaso governamental, mas ali é uma, não sei se é uma coisa hobbesiana, pode ser também, é que tudo é meio hobbesiano no filme pra mim, mas assim.
Não,
mas
que também ele tem a cegueira de, tipo, não se importar muito.
Como assim não se importar muito?
Essas coisas do dia a dia, que às vezes, que a gente falou também no começo do porquê do filme coreano começou com um cara divorciado por causa que ele trabalhava pra caralho e não tinha tempo nem de dar atenção pra filha, também tem essa cegueira, que talvez é essa cegueira que você falou, que o Saramago falou nas linhas aí que ele tinha colocado no livro a mais que tem no livro, é essa questão também que, tipo, eu não tinha entendido, mas o filme já começa de uma maneira que, tipo, você já quer ver as coisas, mas, assim, eu não preciso, porque ele não tá se importando em explicar essas paradas, ele tá explicando eu não dar importância pra essas paradas.
Eu acho que o Saramago, ele faz isso no livro e no filme isso ficou muito evidente também. As pessoas individuais, elas não são tão importantes. O que importa é o coletivo. Tanto que no filme as pessoas não têm nome. Não sei se você percebeu isso. As pessoas não têm nome. Não, é o médico, a mulher do médico, o rei da ala 3, Quem mais que tem? A Mulher dos Óculos Escuros. A Prostituta dos Óculos Escuros do livro é tipo A Rapariga dos Óculos Escuros. O Cara da Venda Preta, que é aquele cara que tem uma vendinha. No livro, ninguém tem nome. E no filme também ninguém tem nome. Por quê? Porque é a desumanização total. É um caos tão extremo que desumaniza todo mundo. Todo mundo vira uma grande massa de pessoas cegas. E outra coisa que é muito interessante no filme, volta e meia, sem explicação nenhuma, aparecem pessoas peladas. As pessoas, elas estão numa liberdade tão aquém do... É uma liberdade no caos. Não é uma liberdade qualquer. É uma liberdade do caos. As pessoas estão tão libertas em algum nível que elas ficam peladas o tempo inteiro. Não tem por que elas terem inibição. Não tem por que elas terem inibição. Não tem por que elas terem inibição em vários níveis. Elas transam próximas umas das outras. Elas estão numa situação tão caótica e extrema que, tipo assim, elas estão... Ali mostra o humano primal, assim. E é louco, porque ali, chega uma hora, eu acho muito interessante nas cenas que o médico tenta falar, e aí as pessoas falam, quem é você? Porque no final das contas, ali, quem é ele? Na sociedade comum, que ele veio até então ali existente, ele podia ser um médico, uma pessoa de renome. Ali ele não é mais, ele só é mais um da massa. Ele não é ninguém ali diferente. Quem é você pra falar alguma coisa? As pessoas questionam ele o tempo inteiro. Antes, ele era um grande porta-voz, porque ele se sentia na sociedade um médico, um grande porta-voz. Agora ele não era mais. Porque ali, naquele mundo, o que vale é a sua habilidade em se mover naquele mundo. É a lei do mais forte, é Robesiano. Quem é mais forte? Quem tem habilidade suficiente pra viver nesse mundo? O cara lá da Ala 3, o rei da Ala 3, ele começa a pegar comida pra Ala 3 e começa a usar isso como mercadoria. O que é dinheiro? O que é mercadoria? Se a gente não tiver uma instituição financeira assim, se a gente não tiver o dinheiro, o capitalismo se propõe ainda? Sim! Olha ali, a gente mudou a mercadoria, a gente colocou a mercadoria em outras coisas. A moeda de troca virou outras coisas. Então,
virou até a mulher.
É, que é uma questão putz foda do filme, assim.
Porra, foda, é muito foda. É muito foda.
Demonstra várias coisas, assim.
E eu acho que também ele demonstra, além de tudo, essa questão da cegueira. É muito foda, porque mostra isso, sabe? Que tipo, que os problemas estão além do que a gente vê.
Exato! No final do filme justamente fala isso. Mostra
por isso
a mulher...
que tem gente pelada. Não. Por isso que tem gente transando. Por isso que vai chegar uma hora também, que eu não sei se você percebeu que no filme, esse rei da Ala 3 lá, não sei quem era.
Não, o rei da Ala 3 é o Bernal, é o Garcia Bernal. O outro...
Fez um discurso lá, autoritário, falando que tipo, pra comprar comida tinham que fazer tal coisa. Aí tem um negro e um cara atrás dele. E o cara
demais.
Falou, eu acho que aquele cara deve ser um negro.
Essa cena é
deve
fantástica.
Ser um negro falando.
Essa cena é
e é um negro que ele tá falando.
Exatamente, ele fala, eu não vou fazer o que o cara quer só porque ele é um negro. Aí o cara da frente, que ele sabe que ele é negro, tira o braço dele e fala assim, tá ajudando ele assim, louco, me veio e fala, você não sabe se ele é negro, ele fala pela voz. Mas o que, que o cara é, o preconceito daí? O cara fala, uma pessoa pra ser tão maléfica desse jeito só pode ser um negro. Então, assim,
o preconceito. E você não precisa nem saber o cara que tá te ajudando, que é o negro que você tá falando.
Por isso que eu tô falando, é o filme mais filosófico de todos os três. É o filme mais, ele tá dotado de várias questões. Assim. Outra coisa que é interessante desse filme é que é um vírus, mas o vírus fica em segundo plano. O que mata não é o vírus, aquele vírus não mata. O que mata é o homem. O homem mata sob vários níveis, a mulher que foi estuprada, ali mostra muito mais evidentemente o descaso governamental, eles jogaram ele dentro de um manicômio e
esqueceram. Dá muita raiva.
Não, e quando as pessoas tentam ter algum contato, eles falam, vou atirar, e eles atiram.
Nossa, é bizarro, é isso que eu fico puto, porque tipo, mano, não tem jeito, tipo, mano, você fica, o cara, mano, é uma parada que você fica tipo, mano, não tem o que falar, e é muito o que tá acontecendo agora.
É o caos total. Que chegou, tanto que chega no momento em que a mina. E é por isso que é Robesiano. Porque a mina tá ali querendo ajudar. Quando ela vê que o negócio tá tão primal que ela já perdeu tudo, inclusive o marido dela começa a se relacionar com outras pessoas. Ela perdeu
tudo. Isso também, na verdade, eu acho que meio bosta, né? Eu falei, tipo, porra, a mulher, mano, nesse filme mostra isso, né? Eu acho que, tipo, até essa parte. O cara, ele só ficou tipo, foi mal
isso. Não, Juninho, mas eu acho que você tá vendo uma coisa muito assim da sua vida, assim. Você tá colocando no espelho muito do que você imagina. Porque ali a gente tá falando de uma situação primal, Juninho. Uma situação em que as pessoas, os sentimentos, eles estão aflorados de outras formas. Essa que é a questão. O cara, você quer que o cara faça o quê ali? Você quer que o cara
porque aí depois ele tá e fala, eu sinto a sua falta, tal.
Mas o que ele tá fazendo? Mas, Juninho, faz sentido o que ele falou antes. Eu não tô falando que faz sentido a traição e tal. Mas faz sentido ele falar, cara, é difícil te ver como minha mulher. É difícil te desejar. Porque você limpa a minha bunda. Faz sentido isso, Juninho. É difícil te ver como uma pessoa sem...
Não, é verdade, é verdade.
É isso que ele quis dizer. Depois que... Quando ele percebeu a merda que ele fez e quando ela começou a se impor e falou, caralho, não vou limpar a bunda de ninguém, vocês que se foram... Sei lá, começou a ficar... Meteu o louco, que ele começou a ver a potência dela de novo e começou a sentir atração por ela de novo. Isso é uma coisa que acontece na vida.
Então, mas foi bizarro que teve uma hora no filme que eu achei que ela ia embora. Tipo, que até uma hora assim eles se separam. Aí ela começa a chorar. E entra num lugar, que aí começa um lance que eu acho que vai pra um lado mais religioso que ele quer trazer ali. Que entra numa igreja e compara.
Não é religioso, acho que ele quis trazer uma coisa do tipo assim, existem alguns pontos que nos movem. Por exemplo,
mano, a religião existe no mundo, e nesse momento de caos, ela também tá.
É isso que ele quis dizer, eu acho. Ele quis dizer, tipo assim, não é nem se você precisa ser religioso, mas existe uma importância nas religiões, entendeu? É isso que ele quis dizer. No meio do caos, no meio de algumas coisas, pode ter muitos problemas, você pode não acreditar. Mas
deu um sentido pra aquelas pessoas, porque era uma história que já tinha acontecido.
Exatamente.
Entre aspas.
Então, é... Enfim, é um filme...
E foi aí que ela achou a comida, lá embaixo. Nessa hora, eu achei que... Aí ela deu a barrinha de chocolate pra ele, eu achei que ele ia embora. E ela chorou e o cachorro chegou.
Não, ele foi buscar
blusas. Mas aí voltou.
Ele foi buscar roupas. Ele falou que ele foi buscar blusas, roupas pra eles.
Então, mas aí eu fiquei tipo meio, caramba. E daí pra frente, é outra brisa também, que eu achei muito da hora.
Então, e ali, o louco do filme é isso. É que é tipo assim, na Ela 3, não é o rei, tá? O rei é um cara, é o Gael Garcia Bernal. E tem um cara lá que é cego na Ela 3 também, como todos os outros. Mas assim, ele é cego, só que ele é cego de nascença. Ele sempre foi cego. Sempre.
Ele não tinha essa doença da cegueira branca.
Eu não sei exatamente como ele foi parar ali, mas ele tava lá e ele era cego desde sempre. Só que ali ele era um cego que sempre foi cego. Então ele tinha habilidades muito maiores do que as outras pessoas. Porque ele já tinha desenvolvido algumas coisas táteis muito mais do que os outros. Os cheiros, os Tanto que quando ela vai lá matar o Gael Garcia Bernal lá na Ala 3, ele sabe que ela tá lá, o cara cego. Ele fala, é você, e ela não falou nada. Só depois ela fala, mas ele sentiu o cheiro, a presença dela, porque ele já era um cego muito mais à frente do que os outros, porque ele era mais hábil do que os outros. Por isso que a Ala 3 fica tão forte. Só que aí chega um momento que ela fala, peraí, eu enxergo, eu sou mais forte do que qualquer um aqui. Então agora o negócio vai ser como eu quero. Então, é uma coisa muito, pra mim é um filme muito hobbesiano, e é muito bom, assim, é um filme muito bom. É um filme difícil de ver. O Caio mesmo, ele não conseguiu ver, porque tem cenas de estupro, algumas coisas que são muito pesadas, assim, é muito forte, tem muitos gatilhos, assim, sobre a questão do humano primitivo mesmo. Mas é muito bom, assim, é um filme muito bom pra pensar. E no final das contas é também a gente não sabe se é uma endemia ou uma pandemia, a gente também não sabe exatamente o tamanho, né, desse vírus. Mas ali, é como eu disse, é um filme que o vírus tá em segundo plano, porque o que mata é o homem mesmo, o homem lobo do homem. É o homem que acaba matando o homem, não é nem o vírus em si. Aquele vírus ele não mata. Aquele vírus só te deixa cego, ele não te mata. Então, é louco.
Será? Será?
Não, às o vezes vírus pessoas... em si não, Juninho. Mas a questão do filme é filosófica, não é o vírus que mata.
Você vai
ser bloqueado em alguma, na sua vida cotidiana pra você viver um outro tipo de vida. E é isso que vai fazer você viver ou morrer, não o vírus.
Só que eu achei que tanto esse quanto o Contágio, né, filmes americanos, os dois têm final feliz. Assim, tipo, de continuidade.
A gente ainda não sabe bem. A gente tem uma prospecção de que vai ser tudo bem, porque uma das pessoas volta a enxergar. Então, mas aí por isso que é um filme filosófico.
É a esperança.
É isso.
Assim como a cura também lá no Contágio.
Não é só a esperança, é a coisa do tipo assim, como vai ser o mundo agora? Porque ela falou assim, no final do discurso, o final do discurso do cara do tapa-olho é falar assim. Quando ela soube que ele começou a enxergar, ela pensou, agora eu estou cega. Tipo assim, o que vai ser a sociedade depois disso tudo, sabe? É um questionamento, não é só uma esperança. É um questionamento de medo também, vinculado ao de esperança, porque afinal, era mais a esperança dos outros do que dela.
É mais a questão do novo normal. Porque ela, tipo, mano, o que será agora? E o Contágio já é um lance mais, tipo, mano, até a minazinha lá, ela vê na TV que a data de aniversário dela não foi, e ela fica puta e manda na mensagem, tipo, nossa, eu vou ficar aqui até mais não sei quando.
Eu falei pro Caio, deve ser difícil ser adolescente no meio de uma pandemia, sério. Porque se a gente tá sofrendo, mas o adolescente deve sofrer por mais coisas, tipo, não posso ir minha festa de 15 anos, ou, sei lá, tem coisas que, tipo, devem ser muito foda, assim, tipo, ser adolescente no meio de uma pandemia, sério.
E o Train to Busan, eu acho que foi um, assim, que mais que, tipo, mano... você tá seguro aqui, mas, tipo, ninguém sabe o que aconteceu daqui pra frente.
Não, e eu acho que ele é o mais, assim, dramático mesmo. É o que acontece mais perdas reais, assim, eu acho.
Nossa, e é muito triste.
É muito triste.
É porque o jeito que ele acaba é muito lindo, eu achei.
E é muito triste.
É muito lindo. Dá até vontade de chorar
poético,
agora.
É muito poético.
Nossa, cara, é muito
lindo. Bom, eu chorei, o Caio chorou, todo mundo chorou aqui. É um filme muito...
É muito bonito, mano.
É muito, muito bonito, assim, o final, apesar de ser muito triste.
E é isso.
E é isso, gente. É isso. É isso que a gente tem pra falar. Os três filmes são filmes que eu super recomendo vocês assistirem. É, ressalvados os gatilhos que eu já disse de cada um deles, das violências de cada um e tudo mais. Eu acho que o mais... Não, não tem mais. Todos eles são difíceis, tem gatilhos. Não tem jeito.
E tem muita coisa pra falar. É muita coisa pra falar. É,
também a gente são... muita... Não, tanto que esse é o nosso maior programa, eu tô vendo aqui. Eu acho que é o nosso maior programa até então.
É, não, mas também, né, pelo amor de Deus, a gente voltou num... Em um momento, assim, que, assim, esse programa foi muito real, assim, tipo, eu e a Carol, a gente tá como se fosse numa conversa e, tipo, eu queria que isso aqui fosse eu gravando com ela na casa dela lá, como a gente faz, mas foi, assim, até um desabafo, eu acho.
É. Foi uma coisa do tipo assim, a gente precisa voltar, porque a gente gosta de fazer isso aqui, a gente tem tempo, possibilidade, tem muito... a gente tá vendo muitas coisas também na quarentena, muitas, né, a gente teve que em algum momento começar a viver então o nosso novo normal, a gente teve que se adaptar a essa quarentena, sei lá, então a gente tá vendo muitas, a gente tem muitas coisas pra trazer pra vocês que a gente tá vendo, fora também do assunto pandemia, a gente chegou nesse assunto hoje, porque, meu, é necessário, é perturbador para caralho, não, meu, não sei como, eu já falei, até quem não tava perturbado, tá perturbado agora, não tem como. E...
Eu acho que sim.
É, então...
Quem não tá, né, existem quem não tá também, porque...
Ah, eu acho que não, né? Eu acho que todo mundo tá perturbado em algum nível, todo mundo perdeu coisas, não tem como. Todo mundo em algum nível tá, pode não ser no mesmo que o nosso, mas...
É, pode ser que alguém esteja assim, em uma das suas ilhas particulares.
Mas é o que eu tô falando. Ah, mas assim, a pessoa teve que ir pra lá. Então ela teve que ter algum nível de noção do que tá acontecendo e perturbação. Eu acho que todo mundo tá muito fudido agora. E é isso, então a gente tem que falar sobre isso, mas a gente tem muito mais coisas pra trazer agora. Nós voltamos, gente, nós voltamos.
É, vamos tentar trazer mais um... Né, uma... Como é que fala? Uma rotina de episódios aí. Vamos tentar trazer semanal.
Uma vez na semana a gente pretende, né? Mas a gente nunca conseguiu. Mas quem sabe agora não é o momento. No meio do apocalipse, a gente é só...
No meio dessa loucura, vamos fazer essa pequena mesinha de encontros virtuais.
É isso, agora. Gente. Continuem aí. Assistam os filmes se vocês conseguirem. E sei lá, falem com a gente, entrem em contato. Nós estamos aqui prontos para brisar junto com vocês. Tragam ideias e brisas também, que a gente tá brisando todo mundo junto.
É isso.
Vocês já sabem nosso Instagram, @brisa. Como que é o nosso Instagram? Esqueci.
Ixi, eu nem tenho mais Instagram.
Vamos ver aqui porque eu sempre esqueço o nome.
Qualquer coisa eu coloco no label lá do Spotify.
Não, você sempre coloca, mas sei lá, né? Acho que é bom dizer.
Brisas.
É @brisas. Não, @brisasviscerais. Não, é @brisasviscerais.
Nossa, eu nem lembrava.
Tô falando que...
Meu Deus.
Mas é @brisasviscerais. Sigam a gente lá.
Agora a gente vai voltar. A gente tava parado.
E falem então... o que vocês acharam sobre os filmes, se vocês assistiram, se vocês querem assistir, como que tá a quarentena de vocês, como que tá essa pandemia, como que tá essa força.
O que vocês acharam dos filmes também, se assistiram ou não, se já tinham assistido, se concordam ou se não concordam, vocês não têm que concordar, mas vocês
e
podem...
E se o capitalismo deve cair?
Eu acho que essa... Esse pode ser o nosso statement aqui. A gente é um programa que é oposição a essa porra toda, hein? Vou me posicionar aqui, Carol.
Não,
é
a gente já se posicionou, Juninho. Não tem mais o que fazer. Eu não quero.
Eu nem como
não,
falar,
eu nem
né?
quero, mas a gente não. já se posicionou muitas vezes. Nesse programa a gente falou mal.
Mano, a gente falou de
50 mil vezes, então.
Muito, muito, muito mesmo.
É isso, gente. Procurem a gente por aí e nos vemos por aí. Não nos vemos fisicamente, porque vocês fiquem em quarentena, usem máscara, álcool em gel, fiquem em casa, quem puder.
Quem pode sabe que pode ficar em casa.
Quem
não tem essa de rolezinho.
Não tem rolezinho. Gente, tem uma amiga minha, a Milena, falou...
Até pra ver a mãe. É a Carol aqui mesmo. Assim, eu só vejo ela da porta dali só e acabou.
Pra pegar comida, pra pegar suprimentos.
Pra pegar uma comidinha ali, às vezes.
Então, eu tenho uma amiga, a Milena, ela costuma dizer... Motivo, todo mundo tem, gente. Todo mundo tem motivo pra sair. Mas aí, você sabe que a gente tá vivendo. Então escolha. Não tem por que sair, né? Assim, a maioria das pessoas. Muitas pessoas têm, mas muitas outras não. Então, Fica em casa, né? O bom e velho, fica em casa quem puder e vamos nessa. O Bolsonaro não sabe de nada esse bosta, não ouçam ele.
É isso aí, mano.
Então é isso aí, valeu. Gente. Tchau!
Até mais.
Brisas viscerais.